Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias. Estamos no capítulo 11. E nós, no último programa, começámos a entrar numa secção extremamente importante deste capítulo 11. Que foi a partir do verso 11 e nós ficámos ali. Eu, na altura, li um pouco o verso 11 e o 12, mas eu gostaria de voltar a estes textos, pois eles têm uma referência tremenda à pessoa de Jesus Cristo. E é interessante sempre olhar para estes textos bíblicos que no Velho Testamento se referem à pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui a introdução dessa secção, que nos apresenta aqui o livro de Zacarias, e diz assim o verso 11 deste capítulo 11. Foi, pois, anulada naquele dia, e os pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra de Deus. Nós comentámos um pouco este texto aqui, e apercebemos que, na realidade, nem sempre as maiorias têm razão. Muitas vezes as maiorias estão erradas. Isto não quer dizer que é sempre assim, mas às vezes acontece. E na realidade são os pequenos, os fracos, os loucos deste mundo a quem Deus valoriza, a quem Deus atende. E realmente o apóstolo Paulo dá esta mesma ideia. Ele reforça esta ideia de que muitas vezes são os pobres do rebanho, aqueles que são desprezados e marginalizados, aqueles que muitas vezes não são valorizados, não têm talvez a influência dentro da sociedade como deveriam, mas esses são aqueles que dão atenção à palavra de Deus. E realmente esses reconheceram que isto era a palavra de Deus, isto era a palavra do Senhor. E como é importante quando nós reconhecemos a palavra do Senhor, quando nós reconhecemos aquilo que é a voz de Deus para o povo, aquilo que é a voz de Deus para cada um de nós. E como nós vivemos essa verdade bíblica, essa verdade das Escrituras. E este grupo aqui percebeu esta verdade e quis viver em obediência à palavra de Deus. Na realidade, Jesus usa uma imagem idêntica quando ele diz, a certa altura, e conta uma história para dizer a importância que é de nós vivermos a palavra de Deus. Inclusive, ele usa a expressão, é o homem sábio, aquele que é inteligente, aquele que realmente adquire sabedoria, é aquele que vive e põe em prática aquilo que é a verdade de Deus. Não basta saber. Aqui o reconhecer a palavra de Deus não é um reconhecimento intelectual. Ou seja, eu percebo que isto é a palavra de Deus, mas eu vou continuar a fazer a minha vida. Não. O reconhecer aqui a palavra de Deus é o viver, o pôr em prática aquilo que é os ensinos bíblicos. E realmente este pequeno grupo aqui entendeu que isto era a palavra de Deus e que valia a pena obedecer à palavra de Deus. Por vezes nós pensamos que é necessário convencer as pessoas de que a Bíblia é a palavra de Deus e fazemos ali uma grande apologia, mas na realidade o que nós temos que fazer é viver a palavra de Deus. É interessante ver que a expressão que Jesus Cristo usou para os seus discípulos, lá quando ele faz a grande comissão, os envia pelo mundo, ele diz que nós devemos ser testemunhas. Jesus Cristo não pede que você e eu sejamos advogados. Um advogado é aquele que defende. Ele não pede que você e eu sejamos advogados. Ele também não pede que você e eu sejamos juízes. Jesus usa uma linguagem dos tribunais. E ele não pede que você e eu sejamos juízes. Ou seja, que você e eu julguemos as pessoas sobre o seu comportamento, julguemos o nosso próximo ou julguemos a Deus. Ele não pede que nós tenhamos esse papel, mas ele pede que nós sejamos testemunhas. E num tribunal o que é que faz a testemunha? A testemunha vai lá e não vai defender nem A, nem B, nem C. A testemunha vai lá e relata os factos. Diz, não, aconteceu assim, 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 eu presenciei isto, 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 eu vivi isto, 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 isto. E aquilo que nós ouvimos, se não foi diretamente, já não tem tanto impacto, mas o que importa realmente é a nossa experiência de vida. É aquilo que nós vivemos, aquilo que nós presenciamos e é isso que conta. Por isso que as pessoas são chamadas para testemunhar. O advogado está lá para pegar nos relatos das testemunhas e transformar aquilo numa acusação ou numa defesa, dependendo do papel do advogado ali. E o juiz tem a responsabilidade de julgar, avaliar depois de ouvir as testemunhas, a acusação e a defesa, dizer, ok, o que me parece correto dentro da lei é isto. E toma a sentença, toma a decisão. Então, o nosso Deus desafia a cada um de nós a ser testemunhas. O que nós temos que fazer é testemunhar, é relatar a nossa fé. Eu lembro-me de alguns telefonemas que nós temos recebido, que são testemunhos lindíssimos de ouvintes nossos, que estão a ouvir a palavra de Deus e a viver esta realidade, esta espiritualidade que encontramos aqui nas páginas das Escrituras. e a transformação que têm tido as suas vidas. E é isto que importa. É isto que é bonito de verificar, que a palavra de Deus cumpre-se literalmente. A palavra de Deus é mesmo aquilo que diz ser. A palavra de Deus transforma mesmo a nossa vida. E há alguns relatos impressionantes que nós temos ouvido de famílias completamente restauradas, de pessoas que estavam desesperadas, sem rumo, que encontraram rumo em Jesus Cristo. Famílias que tinham situações desestruturadas. Lembro-me de um relato de uma ouvinte nossa que ligou e a dizer que o seu marido era uma pessoa que com dificuldades, uma pessoa que era bastante irada, mas depois começou a ouvir a palavra de Deus e o seu comportamento mudou. Hoje ouvem-nos os dois, são os dois fiéis ouvintes do programa do livro, e o seu casamento foi transformado. E eu sei que não foi pela minha eloquência, não foi pela minha capacidade oratória, foi pela palavra de Deus. E é este o grande milagre. É porque a palavra de Deus efetivamente transforma as vidas. É ela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a promessa de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e pomos em prática, não é só ouvir, não é só dizer, eu tenho lá em casa uma Bíblia, mas nunca a li. Não, eu tenho que ler a Bíblia e depois tenho que aplicar aqueles princípios na minha vida. Quando Deus diz para eu amar o próximo, eu tenho que procurar em Deus amar o próximo. Eu não sou capaz por mim mesmo, então eu vou dizer, Senhor, dá-me força para amar aquela pessoa. Ou talvez há alguém a dizer mal de mim e a minha tendência é dizer mal dessa pessoa, mas a palavra de Deus me diz para eu bem dizer essa pessoa. Como seria diferente dos nossos bairros, as nossas vizinhanças, se as pessoas aplicassem tão somente este princípio das Escrituras, dizer bem do vizinho. Porque é o que a Bíblia diz, quem diz mal de ti, tu diz bem dele. Veja bem a transformação que seria nos nossos bairros, nas nossas vizinhanças, na nossa família, nós dizermos bem das pessoas que cruzam connosco. Às vezes a nossa tendência é, se ele disse mal de mim, agora ainda digo pior dele. E não é este o princípio cristão. Então, aplicar estes princípios à nossa vida, vivermos estes princípios na nossa vida, vai fazer toda a diferença. E é isto que, na realidade, Jesus Cristo nos desafia a fazer. Aliás, mais do que grandes campanhas, grandes publicidades, etc., Jesus diz que é pelo amor que conhecerão que sois meus discípulos. Não é por uma bonita oratória, não é por terem catedrais grandes, não é por terem contas bancárias recheadas, não é porque têm um carro bonito. Eles seremos conhecidos como discípulos de Jesus, sabem porquê? Porque amamos uns aos outros. Este é o grande princípio. Se nós nos amarmos uns aos outros, os outros reconhecerão em nós Cristo. Este é o segredo do cristianismo. O segredo do cristianismo não é uma grande máquina de marketing. O segredo do cristianismo não é ter campanhas publicitárias muito interessantes. O segredo do cristianismo não são procissões que movimentam milhares de pessoas. O segredo do cristianismo é o amor ao próximo. E é isto que transforma as vidas das pessoas. E a palavra de Deus não precisa de defesa em si própria. Lembro-me de uma história de um pregador dos Estados Unidos, de LA, de Los Angeles, que ele tinha uma ilustração interessante para falar sobre isto. Ele dizia, se eu tivesse um leão numa jaula em casa, bem, para além do crime que isso é, não deveríamos ter animais selvagens em casa, mas é uma ilustração, entendem? Mas se eu tivesse um leão em casa, numa jaula, eu não precisaria de estar preocupado ou colocar guardas para proteger o meu leão dos gatos da vizinhança. Bastaria que, ou se os gatos se aproximassem, ou se eu abrisse a porta da jaula, o leão por si próprio tomaria conta de si mesmo. Esta ilustração para dizer, a palavra de Deus não precisa de defesa, não precisa de advogados. A palavra de Deus, ela própria, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós simplesmente precisamos de abrir a palavra de Deus, olhar para ela, lê-la com a simplicidade. Como dizia Jesus, quem receber o reino dos céus como uma criancinha, portanto, será digno desse reino. Nós precisamos de olhar para as Escrituras com a simplicidade de uma criança. Eu tenho visto isso. Uma criança de 4, 5 anos entende a mensagem do Evangelho. Não precisamos ter um curso superior para perceber a palavra de Deus. Precisamos ter um coração sensível à voz de Deus. Isto sim. Eu lembro-me dos meus filhos, todos eles, pela graça de Deus, tomaram uma decisão de aceitar Jesus Cristo no seu coração ainda em tenra idade. E eu fiquei grato por Deus me dar o privilégio de ser eu a conduzi-los a esse tempo com Deus. E tive a oportunidade, como pai, de educá-los nos princípios e nos rudimentos da fé. E isso é ótimo para mim como pai. Eu acho que todos os pais deveriam ter esta preocupação de ensinar os seus filhos aquilo que é a base da fé. o alicerce de uma vida estruturada, de uma qualidade de vida superior, que é o termos uma espiritualidade intensa e relacional com o próprio Deus. E eu tive esse privilégio, tinha os meus filhos 4, 5 anos quando eles tomaram essa decisão. Então não precisamos ser intelectuais, não precisamos ter um curso superior, não precisamos de... Podemos até ter, mas se não tivermos, nós podemos compreender as Escrituras na sua simplicidade, porque elas são o poder de Deus, são a verdade de Deus para a nossa vida. E é isso que Deus estava a querer trazer. Depois encontramos aqui um outro texto lindíssimo, que é o verso 12. Agora é uma resposta. Vejamos aqui o que diz o verso 12. E eu quero entrar agora neste verso, porque ele aqui tem uma ligação direta com a pessoa de Jesus Cristo. E diz assim o verso 12 do capítulo 11 do livro de Zacarias. E eu lhes disse... Portanto, Deus está a falar para este pequeno rebanho que crê na palavra de Deus, que percebe que a palavra de Deus é importante para as suas vidas. Então, talvez seja o seu caso também. Então, se você é esse que entende a palavra de Deus, Deus está a falar e diz: e eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Aqui temos uma imagem daquilo que o ser humano avaliou a pessoa de Jesus Cristo. E infelizmente nós seres humanos percebemos pouco do amor de Deus para connosco. Veja bem a miséria, 30 moedas de prata, por um lado é muito dinheiro para aquela época, mas ao mesmo tempo percebamos a futilidade. Quando nós como seres humanos avaliamos o amor de Deus, avaliamos por 30 moedas, como se o amor de Deus pudesse ser comprado, e nós gostamos de dar valores às coisas. Quantas pessoas pensam que podem comprar o amor de Deus dando o dízimo? Ah, eu vou dar o meu dízimo e assim já tenho os favores de Deus. Que horror, mas Deus está à venda. É verdade que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, e a Bíblia fala dos dízimos, fala das ofertas. Mas quando nós pensamos que podemos comprar Deus com meia dúzia de patacas, com não sei quantos euros por mês... Mas que ridículo, caímos no ridículo, porque na realidade o amor que Deus tem por nós não tem um preço. Aliás, o preço que tem é o sangue precioso de Cristo Jesus, que não foi comprado nem por ouro nem por prata. E Deus não precisa do seu dinheiro. Agora, eu dar o meu dízimo, eu dar as minhas ofertas, eu cumprir os meus votos, tem a ver com o meu relacionamento com Deus, tem a ver com a compreensão que eu tenho. Eu digo: Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Eu quero te agradar, mas eu faço por agradar, não para comprar favores. Não sei se percebe bem a diferença entre eu agir em amor e eu agir para comprar os favores de. E aqui o que estava em causa é que nós seres humanos sempre pensamos que podíamos comprar os favores de Deus. E aqui no caso, inclusive, chegamos ao ridículo como humanidade, não como pessoas individuais, mas como humanidade, chegamos ao ridículo de avaliar que era 30 moedas de prata. E literalmente se cumpriu. Veja Mateus capítulo 26, verso 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, interessante ver que quem traiu Jesus era alguém que andava próximo de Jesus. Era Judas Iscariotes. Indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vo-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Vejam que exata é as Escrituras. Vários séculos antes, Deus está a falar que o valor que iriam atribuir a Jesus Cristo na sua primeira vinda iria ser 30 moedas de prata. E exatamente essas 30 moedas de prata são negociadas por Judas Iscariotes com os principais sacerdotes. E o texto não se resume a isto. O texto de Zacarias não fica por aqui. Mas ainda voltando a Mateus, vejamos ainda o cumprimento exato desta profecia da parte de Deus. É extremamente interessante como Zacarias refere isto. Depois, mais tarde, Mateus 27, verso 9 e 10, diz: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Não só Zacarias tinha falado disto, mas Jeremias também tinha falado. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e os deram por um campo do oleiro, e como me ordenou o Senhor. Então, a profecia de Deus não só tinha sido dada a Zacarias, como tinha sido dada também a Jeremias, no capítulo 18 e 19 do seu livro, nós não vamos lá agora, mas referia-se exatamente a estas moedas que foram utilizadas para a compra de um campo chamado Campo do Oleiro. Mas Zacarias menciona também este aspecto aqui. Verso 13, capítulo 11 de Zacarias, estamos de volta ao nosso livro de Zacarias, e diz assim: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Veja bem como Deus apresenta já aqui esta mesma ideia da compra deste campo do oleiro. E o que era isto do campo do oleiro? É impressionante, é lindo também olharmos para este pormenor aqui do campo do oleiro. Porque pode passar assim desapercebido na nossa primeira leitura, mas se nós entendermos um pouco melhor o que isto significa, provavelmente vamos ter uma compreensão espiritual mais profunda desta avaliação que nós seres humanos fazemos da obra e do sacrifício de Jesus Cristo. O campo do oleiro era um terreno que nós hoje chamaríamos de lixeira. E no fundo o que os sacerdotes fizeram com o preço que pagaram por Jesus Cristo foi comprar uma lixeira, foi comprar um local onde os vasos, e a ideia era, havia um oleiro, portanto, que fazia os seus vasos, e quando os vasos, depois de cozidos, ficavam rachados ou ficavam inutilizados, eram lançados para aquele campo. Eram para ali lançados como para uma lixeira. E ele, no fundo, era uma zona de cacos, uma zona de lixo, que era, no fundo, uma zona onde o povo não tinha grande prazer. Então estas 30 moedas, que foi a avaliação que nós, humanidade, fizemos pelo amado Filho de Deus, e no fundo Judas personificou toda a humanidade naquele ato, foram lançadas lá no chão do templo e os sacerdotes acolheram aquilo. E é curioso, se você voltar aos evangelhos, é curioso até a hipocrisia, mais uma vez, destes sacerdotes, em como eles dizem, não é digno que nós usemos este dinheiro, que é dinheiro de sangue, para fazer outra coisa, se não comprar um campo do oleiro. Que ridículo esta atitude destes sacerdotes. Mas nós somos tão ridículos quanto eles, em muitas situações. Por um lado, eles traíram Jesus, traíram o Mestre, crucificaram o Mestre, crucificaram o Filho de Deus, desprezaram o amor de Deus e depois têm uma atitude puritana, uma atitude, enfim, parece aparentemente digna, dizendo não é digno usarmos este dinheiro de sangue para fazer outra coisa, então senão vamos comprar uma lixeira. Realmente, nós seres humanos às vezes somos muito picuinhas, somos muito cuidadosos com determinados princípios, quando na realidade estamos a esbarrar com outros princípios muito mais graves, como era o caso aqui, a morte de Jesus Cristo. E este lugar, então, que era um lugar para uma lixeira, era também, ao mesmo tempo, um lugar onde se enterravam os pobres. Ou seja, como era o sítio, tipo vala comum, não sei se está a entender mais ou menos a ideia, este campo de oleiro servia também para esse fim. E é curioso que o dinheiro que foi utilizado ou foi adquirido para a traição do nosso Senhor Jesus Cristo serviu exatamente para cuidar, para comprar um espaço para os carenciados, para os pobres, para aqueles que eram fracos e que estavam a ser desprezados pela sociedade. Até nestes pequenos pormenores vemos a mão de Deus. Até nestes pequenos pormenores vemos como Deus continua a cuidar daqueles que são desprezados. O preço que foi dado por Jesus Cristo foi utilizado para comprar um campo para os desfavorecidos, para aqueles que não tinham uma sepultura sequer, não tinham sítio para serem enterrados. E eram enterrados num campo que foi comprado pelo preço que deram pelo Senhor Jesus Cristo. Que lindo esta ação de Deus! Até nos pequenos pormenores Deus cuida dos mais desfavorecidos. Até nas pequenas coisas Deus leva homens tão hipócritas, tão arrogantes, a tomarem uma atitude que eles próprios de livre vontade não teriam tomado, mas levam-nos a tomar uma atitude que faz com que eles cuidem dos mais desfavorecidos, comprando este campo do oleiro. Este campo que era um sítio de desprezo, mas que revela o cuidado de Deus para connosco. E o verso 14, ainda deste capítulo 11, diz: então quebrei a segunda vara, a chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. É interessante ver que a primeira vara é quebrada antes da venda de Jesus Cristo, e a segunda, que representa a aliança, a velha aliança é quebrada com a morte de Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor. É confirmada nesse momento, a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. E esta aliança aqui refere-se de uma forma concreta àquilo que depois ocorre no ano 70 com a dispersão do povo de Israel por todo o mundo romano de então. E é interessantíssimo ver como estas profecias se encaixaram nos timings certos, quando de facto cada uma ocorre no momento certo. As profecias não foram, não se atropelaram, ocorreram nesta cronologia que nós encontramos aqui no livro de Zacarias. E o verso 15 a 17 ainda diz: "E o Senhor me disse: toma ainda os pertrechos dos pastores insensatos, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito de tudo se escurecerá." Aqui agora estamos a ver que após o quebrar desta união, desta aliança que Deus tinha com o povo de Israel, e que aconteceu de uma forma visível no ano 70, depois vai acontecer que surgirá um falso pastor, mais uma vez um falso mestre. E este falso mestre aqui claramente é identificado com a pessoa do anticristo, que usará de uma forma egoísta para seu belo prazer, no fundo, quer toda a humanidade, quer o povo de Israel, e nós iremos ver isto em muito mais detalhe no próximo programa. Por isso eu espero que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.